Boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amém? É muito bom quando vimos à casa do Senhor para louvar, para adorar, para orar ao Senhor. O Senhor Jesus disse, minha casa será casa de oração para todos os povos. E quando estamos aqui no intuito de louvar, adorar e exaltar, os ouvidos do Senhor estão atentos à nossa oração. Seus olhos atentos à nossa aflição, e Ele é um Deus que intervém. O profeta Isaías diz, nunca se ouviu de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha por nós, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Domingo que vem, dia 18, estará conosco o missionário Roberto Wessel. Ele é lá de Moçambique, da cidade Beira, e estará aqui compartilhando daquilo que Deus está fazendo através de seu ministério lá nesta região. E eu gostaria que você pudesse estar aqui para ouvi-lo e assim poder também compartilhar também das bênçãos de Deus. E que você venha também preparado para abençoá-lo, para ofertar, para que a vida dele também, seu ministério, seja assim abençoado por Deus, através da vida desta igreja. Abre a sua Bíblia em João capítulo 1, os versos 14 a 18. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14 a 18. Nesta noite nós falaremos sobre o Evangelho de Cristo. Pela manhã nós falamos sobre a lei do Senhor. Esta lei que o salmista diz que é perfeita, é boa, justa, agradável, deleitável, é onde ele encontra a sua verdadeira alegria. Hoje falaremos sobre o Evangelho de Cristo. João capítulo 1, os versos 14 a 18, nós encontramos assim escrito. João capítulo 1, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, e ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Ainda, carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 1, os versos 16 e 17. O apóstolo Paulo nos fala sobre o Evangelho que ele pregou aos gentios. Romanos 1, 16 e 17. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? A palavra Evangelho é uma palavra grega e significa boa notícia. Invariavelmente é algo novo, algo ainda não ouvido, algo que ao ser ouvido produz alegria naqueles que ouvem, isto é, evangelho, uma boa notícia, um anúncio, uma informação que produz naquele que ouve alegria imediata. É como, por exemplo, você que foi lá e fez o Enem, né? E sai o resultado. E evidentemente você espera que o resultado seja o melhor, mas quando você chega lá você vê que é bem melhor do que você imaginava. Você está numa atividade onde você está buscando alguma classificação e você se empenha. E quando você chega lá você descobre que realmente foi mais do que você imaginava. Isso é uma boa notícia e isso causa alegria em seu coração. O Evangelho é isso. E quando nós compreendemos que esta etimologia da palavra está definindo exatamente o que é o Evangelho, nós perguntamos, que boa notícia é essa? E por que esta boa notícia muitas vezes não é vista como boa notícia? Porque as pessoas, às vezes, ouvindo o Evangelho, perguntam, mas onde está a boa notícia? Será que nós estamos compreendendo o que é o Evangelho? Será que nós estamos entendendo e pregando verdadeiramente o Evangelho de Cristo, não as convenções, as ideias, os pensamentos, as filosofias, ou seja lá, outras coisas que não condizem com a mensagem do Evangelho? Essa é uma pergunta que precisamos fazer e respondê-la à luz daquilo que encontramos nas Escrituras. Para falar do Evangelho, eu quero caminhar em três momentos com vocês. Primeiro momento, eu quero falar sobre o assim chamado proto-evangelho, ou seja, as raízes, aqueles anúncios e iniciais que deram origem, como se você pudesse pensar assim, que o evangelho fosse um rio, como o rio Amazonas. Eu quero que nós olhemos para as fontes, de onde procedem essas abundantes águas, daquelas imensas montanhas dos Andes, do degelo que vai aos pouquinhos se somando e então forma o grande Solimões e depois com as junções volta, vem a ser o grande Amazonas. Assim também o Evangelho, ele não literalmente surge do nada, como se Jesus de repente viesse e dissesse, estou falando algo totalmente novo. Pelo contrário, ele está dizendo, olha, o que eu estou anunciando aqui é o que já vem aos poucos sendo revelado por Deus desde os primórdios da criação. Então nós chamamos isso de proto-evangelho. Depois queremos falar sobre o evangelho em si. E por fim, sobre o poder do evangelho. Proto-evangelho, o evangelho, o poder do evangelho. Quando nós olhamos para as escrituras, nós encontramos alguns sinais do evangelho. Por exemplo, Gênesis capítulo 6. Se você quiser folhear e se você não quiser confiar naquilo que eu estou dizendo, um certo dia Deus aparece a um homem chamado Noé e diz a ele, Noé, eu estou preocupado, porque eu vi o homem, eu olhei para a minha criação e eu percebi algo muito ruim. Eu percebi que a maldade no coração do homem aumenta cada vez mais. Eu percebi que as pessoas, com o passar do tempo, elas não melhoram, elas pioram. Elas vão confirmando as maldades e vão se tornando cada vez piores. Os homens são maus continuamente e a maldade já encheu toda a terra. Noé, isso está pesando em meu coração. Eu tomei uma decisão, Noé. Eu vou exterminar a humanidade. Eu vou afogar a humanidade toda num dilúvio. Mas aí então você vai no verso 8 e a Bíblia diz assim, mas Noé recebeu graça diante de Deus. Ali naquela palavrinha pequena, algumas traduções diz benevolência, boa vontade da parte de Deus. Naquela palavrinha pequenininha já temos uma notícia maravilhosa. Porque Deus poderia simplesmente dizer, Noé, eu vou acabar com a humanidade, vou dar início a outro processo, vou tentar de outra maneira. Mas Deus disse assim, eu vou dar um voto de confiança à humanidade, eu vou preservar você e sua família. Para Noé, esta foi uma excelente notícia. O Evangelho. Uma notícia que agradou seu coração, por um lado entristeceu-se porque ele sabia que todos os que ele conhecia, todos que estavam sobre a face da terra seriam exterminados. Mas sua família seria preservada. E ali está a semente do Evangelho. E todo o Evangelho sintetizado numa palavra, uma palavra hebraica com muita força, com muito poder. Essa palavra é a hesed divina, é a misericórdia, é a compaixão, é o coração terno de Deus colocado em alguém. A Bíblia diz, e Noé encontrou graça, porque Deus lhe foi gracioso. E quando nós falamos de graça, nós temos que entender que graça pressupõe que aquele que é agraciado não merece o que vai receber. E aquele que está agraciando não precisa fazer o que está fazendo. Isso é graça. Quando a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, significa primeiramente que você não merecia ser salvo, e significa que Deus não precisava te salvar, mas Ele quis te salvar, porque Ele é Deus infinitamente gracioso. Noé recebeu o Evangelho de uma maneira seminal, como se fosse uma semente. E a partir dali, então, a compreensão do Evangelho foi sendo cada vez mais ampla. Até que um dia, depois de perceber que a maldade ainda voltou e os homens estavam construindo uma torre imensa, tentando alcançar os céus, em Gênesis capítulo 12, a palavra de Deus nos diz que Deus chegou para um homem chamado Abraão e disse: Abraão, eu estou chamando você para uma aventura. E para isso, Abraão, eu escolhi você. E a escolha de Deus a Abraão não é uma escolha baseada na bondade de Abraão. Acreditem, não havia bondade em Abraão. Josué capítulo 24 diz que Terá e seus antepassados adoravam os deuses na Babilônia. E Abraão é tirado deste contexto, chamado por Deus para ser uma bênção, para abençoar as famílias da terra. E ali temos uma manifestação mais específica da graça de Deus. Quando Deus está chamando um homem dizendo: quero através de você trazer à luz, trazer à existência uma nação. E através dessa nação eu quero trazer o Messias, o Salvador da humanidade. Mas para isso eu quero que você saia daqui. Quero que você vá para uma terra que eu te mostrarei. Lá te abençoarei e você será uma bênção para todas as famílias da terra. É o Evangelho sendo pré-anunciado na pessoa de Abraão. Em Gênesis 15, um certo dia desolado, Abraão procurou a Deus e disse: Deus, eu estou ficando velho, a minha mulher está ficando velha e nós não temos filhos. Eu tenho um servo chamado Eliezer, que eu comprei em Damasco. Ele será o meu herdeiro. E aí Deus disse para ele: de modo algum, não, esse não é o meu plano, porque um filho nascido de Sara será seu herdeiro. E Abraão: mas como pode ser isso? E Deus disse: eu vou te responder, pega uns animais, parte esses animais ao meio, oferece em sacrifício, não queime nada, só deixe os animais ali. Abraão obedeceu, ele pegou os animais, partiu ao meio, deixou ali exposto, na intenção de oferecê-los em sacrifício, mas a Bíblia diz que um pesado sono caiu sobre Abraão, e Abraão adormeceu, trevas intensas sobre ele, as aves do céu querendo comer aqueles animais ali, mas Abraão estava enxotando, ele se cansou e ele adormeceu profundamente, e ele viu em seu sonho que Deus, o próprio Deus, andava entre as partes. E Deus andava entre as partes e dizia para ele: Abraão, saiba que eu te darei um filho. E darei aos filhos desse filho esta terra que você está pisando. E saiba que eu cumprirei todas as minhas palavras. E a Bíblia diz que Abraão creu em Deus. Abraão acreditou na promessa de Deus para ele. E a Bíblia diz que isso lhe foi computado por justiça. Abraão foi justificado pela fé, se tornando então o pai de todos os que creem em Jesus Cristo. Assim, o Evangelho que havia sido anunciado a Noé também agora é anunciado a Abraão. Assim como Noé creu e porque creu fez uma arca, e na arca foi salvo a ele e sua família, assim como Abraão ouviu a promessa de Deus, creu na promessa, na aliança de Deus, e então se tornou ali o primeiro crente. Assim o Evangelho foi anunciado a essas pessoas. Mas um certo dia, eu quero que você vá comigo em Isaías capítulo 61, o profeta Isaías profetizou a nação de Israel. E ele disse a eles: o Espírito do Senhor está sobre mim. E esse Espírito do Senhor que estava sobre ele, estava anunciando a Israel e a partir de Israel a todas as nações da terra. Porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias. E quando foi traduzir do hebraico para o grego, essa palavra boas notícias foi traduzida como evangelho, a boa nova. Boas notícias aos pobres. Enviou-me a cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e a dar todos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido, e eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. O profeta Isaías anuncia o evangelho à nação, dizendo: olha, eu estou aqui ungido pelo Espírito de Deus para anunciar a vocês que o Senhor está com o seu coração aberto para ser recebido, para recebê-los, para que vocês possam voltar a ter intimidade, comunhão com Ele. E essas palavras ecoaram, e eles aguardavam, pois entenderam que Isaías não falava essas palavras por si. Isaías não estava falando dele, mas ele falava do Messias. Pois a palavra ungido é a palavra Messias. Ele anunciava que um dia o Messias anunciaria o evangelho aos pobres. Ele estava dizendo: um dia o Messias virá e anunciará a libertação aos cativos. E um dia o Messias virá e ele trará vista aos cegos. Ele virá e ele haverá de dizer que os oprimidos serão libertados de suas escravidões. Ele anunciará o ano da bondade do Senhor. Ele fará com que haja sobre os que estão tristes óleo de alegria, veste de louvor ao invés de pranto. Haverá regozijo e não tristeza, porque o Messias trará o evangelho de Deus para a salvação de todos os que creem. É assim então o evangelho foi inicialmente anunciado nas escrituras. Eu ilustrei com Noé, Abraão e o profeta Isaías. Mas olhamos para o evangelho lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 15. A Bíblia diz que Jesus Cristo saiu anunciando o evangelho, dizendo a todos eles: o reino de Deus é chegado, creiam no evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está perto, arrependam-se e creiam nas boas novas. O rei, o Messias, veio anunciar a chegada do reino e diz às pessoas: o rei está dizendo, é necessário que vocês se arrependam. Como foi necessário a Noé construir uma arca, é necessário que os ouvintes do evangelho ofereçam uma resposta ao evangelho. E a melhor resposta ao evangelho é o arrependimento. Porque o evangelho, ele tem dois lados. A primeira notícia é sempre ruim. Deus chegou para Noé e falou: eu vou destruir a humanidade. Essa notícia é ruim. Mas o outro lado, eu vou poupar você e sua família. Essa notícia é boa. Quando Deus chama Abraão, ele está dizendo: eu estou rejeitando todos os demais, eu estou escolhendo só você. Mas através de você eu alcançarei os outros. A má notícia que o evangelho traz é que, na verdade, todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. Essa foi uma das lições que eu aprendi quando eu era criança, na escola dominical. Nós cantávamos uma canção que dizia: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. uma verdade fundamental, uma verdade lamentável, uma verdade triste. Porém, quando você continua lendo Romanos 3, versos 23 em diante, nos 24 em diante, você vai descobrir que não há exceção, todos pecaram, mas Deus. Deus propôs remir os pecadores. E a palavra remir é comprar de volta os pecadores. Para isso ele propôs que o sangue de Jesus Cristo fosse oferecido como propiciação. E aí Paulo remete a um ritual lá do Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote pegava o sangue oferecido para perdão dos pecados da nação. E ele derramava aquele sangue sobre a base da arca, aquela base era chamada propiciatório, o lugar em que Deus se mostra favorável aos pecadores. E assim, por meio do sangue de Jesus Cristo, é retirada toda acusação contra nós. E nós somos perdoados, nós somos libertos de toda e qualquer condenação, porque Jesus foi condenado em nosso lugar. Agora quero levá-los a Lucas capítulo 4. O Senhor Jesus anunciava o Evangelho por todas as regiões, e tendo ido à Galiléia, ele chegou à cidade onde ele passou a sua infância, a cidade de Nazaré. E quando chegou lá, ele foi à sinagoga. E na sinagoga eles tinham o costume de facultar a leitura das Escrituras aos visitantes. E Jesus estava visitando aquela sinagoga, e o chefe da sinagoga então deu oportunidade e Jesus se levantou. Então, em Lucas capítulo 4, a partir do verso 14, Jesus chega na sinagoga e o chefe da sinagoga convida quem quer ler as Escrituras. Jesus vai à frente e lá estavam os rolos. Jesus pegou o rolo do profeta Isaías, abriu, e não tinha assim versículo por versículo, ele tinha que passar o dedo e acompanhar e chegar aonde estava. Ele abriu aquele rolo e foi exatamente lá no capítulo 61. E ele começou a leitura dele, está no versículo 18. Ele abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Agora o Messias está lendo a profecia que o profeta disse a respeito dele. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Lembre-se, Jesus está lendo em hebraico. Ele está falando: Messias, porque eu sou o Messias, me ungiu para pregar boas novas aos pobres, a boa notícia, a notícia da salvação. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ele fechou o livro, devolveu o assistente, assentou-se e todo mundo ficou olhando para ele: o que é isso? E ele então disse: hoje se cumpriu essa escritura diante dos olhos de vocês. Eles ficaram agitados, como assim? Agora eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte fato. Jesus não leu a parte que diz: e anunciar a ira do Senhor, o ano da vingança do Senhor. Por que que ele não leu essa parte? Porque quando ele vem pela primeira vez, ele anuncia o ano aceitável. Porque o dia da ira é a segunda vinda. A primeira é o ano aceitável. É quando ele virá, não como um cordeiro, mas como um leão. Aí sim, ele vai mostrar a ira de Deus. O Evangelho é exatamente isso. Que a graça de Deus, o favor de Deus, a aceitação de Deus a nós, ela vem antes, como uma proclamação dizendo assim: se vocês se arrependerem, a ira de Deus não cairá sobre vocês. João diz assim que aquele que crê não é condenado, mas aquele que permanece rebelde já está condenado. Não é uma questão que será, já está. Por isso, quando cremos em Jesus, a justiça de Cristo é imputada a nós. Assim como Abraão creu em Deus e aquilo foi reputado a ele por justiça, quando cremos em Jesus, a justiça de Cristo é colocada em nossa conta. E por isso nós podemos ouvir ele dizendo assim: estou anunciando o ano aceitável do Senhor. Alguns estudiosos, e dias atrás o irmão Ivo ressaltou isso aqui ao falar sobre a parábola, assim conhecida como a parábola do filho pródigo. Alguns comentaristas dizem que ao contar a parábola daquele menino, daquele homem que tinha dois filhos e um deles se extraviou, Jesus estava fazendo uma síntese do evangelho. Jesus estava ali anunciando o evangelho em poucas linhas, para pessoas que ainda não tinham entendido a mensagem do evangelho. Quando você lê Lucas 15, você descobre que os fariseus, os escribas, os religiosos estavam agitados, nervosos, porque Jesus não comia com eles, Jesus não andava com eles, Jesus não concordava com eles, e aquilo causou neles um incômodo, porque na mente deles, ou ele está certo e nós estamos errados, ou nós estamos certos e ele está errado, não tem uma terceira possibilidade. E criticavam Jesus dizendo: este homem aí come com pecadores. E aí Jesus lhe responde contando três parábolas. E uma delas dizia: um homem tinha dois filhos. Assim mostrando que Deus também tem filhos. Mas que há filhos de Deus que acham, que acreditam, que foram iludidos com uma ideia de que eles podem ser justificados diante de Deus por meio de suas obras de justiça. O mesmo profeta Isaías disse: nossos atos de justiça são trapos de imundície. Palavra dura. Ele estava dizendo assim: a nossa justiça é como o pano que foi usado por uma mulher em seu estado de menstruação. E esse pano deve ser jogado fora porque não serve para mais nada. Ele diz: isso é a sua justiça, isso é a minha justiça diante de Deus. Não serve para nada. Mas aqueles homens se achavam justos diante de Deus. E pensavam que porque eles jejuavam, eles davam o dízimo, porque eles faziam isto, aquilo outro, Deus era obrigado a aceitá-los. Não entenderam a graça. Esse era o irmão mais velho. Eu trabalho duro. Nunca faltei um dia de trabalho. Trabalhei no frio, trabalhei no calor, trabalhei o tempo todo. Não me deste um cabrito. E o pai disse: filho, eu não preciso te dar um cabrito, tudo que é meu é teu. Eu não tenho nada, filho. É tudo seu. Mas o filho mais novo foi para a terra distante, abandonou o pai, pecou, desobedeceu, feriu o coração do pai. Só que o tempo todo, o pai estava de braços abertos. O tempo todo a casa do pai estava com a porta aberta. O evangelista contou uma história de que um filho, uma determinada feita, deixou a casa paterna como filho pródigo, brigado com o pai, tentou a vida e a vida foi dura com ele. Um certo dia ele mandou uma mensagem para o pai, dizendo: pai, posso voltar? Eu não quero que você responda esta mensagem. Eu vou chegar de trem, eu sei que você mora perto da estação. Quando eu estiver voltando, coloca um pequeno lenço naquele pé de manga perto da estação e eu saberei que você me aceita. Porque se eu não ver o lenço, eu vou continuar a minha viagem. O filho entrou no trem e foi em direção à casa do pai. Quando ele chegou, não tinha um lenço, tinha um lençol enorme. O pai estava dizendo assim: não é lenço, filho. É um lençol. A casa do pai está aberta para nós. Porque o pai abriu as portas, escancarou as portas. Porque o filho pagou por nós, pelos nossos pecados. Este é o evangelho de Deus o Evangelho de Cristo, que oferece, depois tão somente diz aos salvos, vivam com gratidão. Aí então a nossa vida cristã, queridos, não é um esforço nosso para pagar a salvação, porque ela é impagável. Mas são atos de gratidão para um Deus que está sempre de braços abertos para os filhos rebeldes. Não importa qual foi a rebelião. O que importa é que o Pai está de braços abertos. Quando o filho se arrepende e volta para a casa do pai, a Bíblia diz que o pai, o vendo distante, corre ao seu encontro. E quando o filho vai falar, pai, eu quero ser seu empregado, o pai sufoca as palavras do filho com beijos. E diz, filho é filho, empregado é empregado. Você nasceu filho, morre filho. O pai é assim. Ele não guarda rancor, não guarda mágoa, não guarda ressentimentos. Ele disse através do profeta que os nossos pecados são lançados nas profundezas do mar. Se alguém perguntar assim, onde estão os seus pecados? Vai dizer assim, olha, figuradamente estão nas fossas marianas. E eu não pretendo buscá-lo, não. Deixa lá. No mais profundo mar, lá estão os pecados que foram perdoados por Deus. Caíram no esquecimento, jamais serão lembrados. Assim, o Evangelho é ilustrado na parábola do pai que tem dois filhos. O Evangelho de Cristo é a boa notícia de que não há mais nenhuma condenação. Romanos capítulo 8. O apóstolo Paulo diz, porque agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Não tem condenação. É errado cobrar uma dívida duas vezes, não é? A nossa dívida foi paga na cruz. Havia uma mulher, ela era uma esquimó. E ao dar à luz uma menina, ela sufocou essa menina e a matou. E o tribunal inglês levou essa mulher a julgamento, por homicídio. E essa mulher, não entendendo o que estava acontecendo, foi presa e ficou aguardando o julgamento. E ela só falava a língua esquimó, não falava inglês. Então o advogado de acusação estava ali preparando material para acusá-la diante do tribunal. E o advogado de defesa não sabia o que fazer, chamou alguém, conseguiu alguém ali na região que falava a língua da mulher, o inglês. E ele se tornou o interlocutor. E perguntado a esta mulher se ela havia matado a filha, ela disse sim, matei. E por quê? Ela disse, porque é assim que fazemos há milhares de anos. A filha dá despesa. E o filho é caçador, traz comida. E essa era a lógica deles por milênios. E agora então, essa mulher é levada a julgamento. Existe um fato, uma criança morta. E o julgamento se processa. E o advogado de defesa é muito bom e consegue então um veredicto favorável à mulher. Com base no fato de que ela ignora a lei. Nesses aspectos que dizem respeito ao fato de não ter ou não poder matar aquela mulher, aquela criança. E quando chega ao final, o juiz dá o veredicto dizendo que ela, com base nas circunstâncias, é absolvida. Aí então, o advogado de defesa chama o intérprete e fala para ele assim, diga a ela que ela foi absolvida. Porque eu não sei como falar isso. O intérprete chegou diante daquela mulher, pegou nas duas mãos dela, ergueu as mãos dela para os céus e disse umas palavras, e então aquela mulher sorriu. Ele soltou as mãos daquela mulher e ela saiu do tribunal. Aquela mulher permaneceu sisuda, fechada, todo julgamento. E aí então o advogado de defesa chama o intérprete e diz, O que você disse a ela que fez ela sorrir? Ele disse assim: eu disse a ela, o céu não tem mais nada contra você. Isto é evangelho. O céu não tem nada contra você. Foi a maneira que ele encontrou para dizer àquela mulher que ela estava livre de seus pecados, livre da condenação de seus pecados. Ele não disse a ela, você não é pecadora. Ele disse a ela, os céus não têm mais nada contra você. Essa é uma excelente notícia. Essa é a essência do evangelho. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas não somente condenação. Também não há mais acusação. Exatamente isso. Ouça bem o que está dizendo. Paulo diz, Romanos 31, 8, 31. Ele diz assim: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não está dizendo que nós não teremos pessoas ou espíritos, mesmo Satanás contra nós, ele está dizendo assim, que essas contrariedades não conseguirão realizar seus intentos. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? A resposta que ele está esperando é: ninguém. Mas Satanás nos acusa dia e noite? Sim, ele está perdendo o tempo dele. Ele não sabe o que fazer, está desesperado. E nos acusa constantemente. Mas cada vez que ele nos acusa, o filho mostra ao pai as feridas em suas mãos e no seu lado e diz: eu morri por ele. Eu morri por ele. E assim a acusação não procede. Não há acusação. Quem? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Cristo morreu e mais, ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Ele é o nosso advogado. Quem nos separará do amor de Cristo? Assim como não há nenhuma condenação, não há nenhuma acusação, também não há nenhuma separação. Porque Paulo pergunta: quem vai nos separar? E ele começa a enumerar todas as possibilidades. E ele fala: eu estou certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é evangelho. Não há mais condenação. Não há mais acusação. Não há mais separação. Qual é o poder do evangelho? Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Coube a Deus salvar os homens pela loucura do evangelho. Sim, Deus poderia salvar o homem de inúmeras maneiras. Mas ele escolheu salvar o homem pela maneira que ele compreendeu ser a melhor de todas. Por meio da pregação do evangelho. Por meio da aceitação dele em relação a nós. Para que nós nos submetamos a Ele e reconheçamos que nós não podemos salvar a nós mesmos, nós precisamos de um Salvador. Atos capítulo 4, versículos 11 e 12, o apóstolo Pedro diz: porque não há entre os homens nenhum outro nome dado entre eles pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser por meio de Jesus Cristo. O evangelho é esse anúncio de que não há salvação em outro nome, a não ser em Cristo Jesus. O que o evangelho pode fazer? O evangelho salva. É claro que somos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus. Mas quando nós cremos no Evangelho, a graça de Deus se torna eficaz em nós, trazendo-nos vida. João capítulo 5, versículo 21, Jesus disse que o Pai tem vida em si, e esta vida também está no Filho, e o Filho concede vida a quem Ele quiser. A vida que Deus concede, esta vida procede de Cristo. O Evangelho também é ressurreição. Ressurreição nos dois sentidos da palavra. Primeiramente, a ressurreição do Espírito. Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 2, diz que nós outrora estávamos debaixo da condenação do pecado. Mas Deus, que é rico em misericórdia, a mesma palavra usada lá em Gênesis 6:8, pelo seu grande amor com que nos amou quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, ressuscitando-nos dentre os mortos. Nosso espírito é ressuscitado. Quando cremos em Cristo, a morte de Cristo, o sepultamento de Cristo e a ressurreição de Cristo é a minha morte, é o meu sepultamento, é a minha ressurreição. Eu me torno nova criatura em Cristo Jesus, para a partir de então viver em novidade de vida. Assim, o Evangelho traz vida, o Evangelho traz ressurreição. E no último dia, nossos corpos serão ressuscitados pelo mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Romanos ainda capítulo 8, verso 28 a 30. Paulo diz que por meio do Evangelho nós somos justificados. Quando eu creio em Deus, lá no tribunal celestial, existe um carimbo naquela minha ficha corrida. Justificado. Não é inocente não, viu, irmãos? É justificado. Porque não somos inocentados, nós somos declarados culpados, mas justificados pela fé em Cristo Jesus. E tendo sido justificados, nós somos santificados, separados para Deus. E a partir de então o Espírito Santo vem e Ele começa a agir em nosso coração e a transformar-nos de glória em glória na imagem de Cristo Jesus. Isso é santificação. Somos justificados gratuitamente, somos justificados sem que haja uma participação sequer nossa. Mas a santificação demanda obediência. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A santificação é esse crescer em amor a Cristo, aos irmãos e ao próximo como a nós mesmos. Mas Paulo diz que além de justificados e santificados, nós também estamos sendo e seremos plenamente glorificados. Lembra que Romanos 3:23 diz: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas por meio da fé em Cristo Jesus, crendo no Evangelho, nós somos restaurados diante de Deus, para que a imagem da glória de Deus se veja em nós novamente. Deus nos glorifica colocando-nos em Cristo e nos glorificará plenamente quando Ele vier com todo o seu poder e glória. Por fim, o Evangelho anuncia a nós vida eterna. A vida que recebemos de nossos pais é vida biológica. Mas a vida que recebemos de Deus é a vida que não se pode ser definida em palavras, porque é a vida do próprio Deus. Em João 3:16 é dito: porque Deus amou o mundo, que Ele enviou o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando cremos em Jesus, não perecemos, porque recebemos imediatamente a vida eterna. E o mesmo João, eu quero que você vá comigo agora, na primeira carta que ele escreveu, no capítulo 5, já terminando esta carta, ele fala a respeito do testemunho de Deus. E a partir dos versos 9, 1 João 5, 9, ele diz assim: nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois o testemunho de Deus que ele dá, que é o testemunho que ele dá acerca do seu filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu filho. Quem tem o filho tem a vida, e quem não tem o filho não tem a vida. E estas coisas eu lhes escrevi, para que vocês saibam que, tendo crido no nome do Filho de Deus, vocês têm a vida eterna. E o verso 20, ele diz: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem tem Jesus tem vida eterna. Pois Jesus diz: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, verdadeiro Deus, e a Cristo, aquele que foi enviado. Há uma canção antiga no cantor cristão, o hino 392, que diz assim: bem longe de Deus eu andava, um pobre perdido fui eu, achava que fosse possível entrar minha alma no céu, vaguei tão errante nas trevas, nem raio de luz vinha a mim, tão triste e cansada minha alma não via perdão para mim. Mas estando em meio às trevas, bem claro uma voz eu ouvi, dizendo-me: sou poderoso para dar salvação hoje a ti. Parei, era a voz do meu mestre, falando palavras de amor. Clamei: sou um pobre perdido, ó, tem compaixão, Salvador. Então me entreguei a meu mestre, e feliz Jesus Cristo me fez. A todos eu vou proclamando, foi ele quem me satisfez. E quando, por graça de Cristo, o céu alcançar a final, louvores darei para sempre a quem me deu vida eterna. Feche seus olhos. Você crê no Evangelho? Ou você ainda está querendo salvar a si mesmo? Creia em Jesus. Crendo em Jesus, você recebe vida eterna. Você recebe salvação. Você que me ouve na internet, você crê no Evangelho? Já se arrependeu dos seus pecados? Já recebeu a Cristo como teu Salvador? Os braços do Pai estão abertos para você. Volta para a casa do Pai. O Pai te receberá com abraços e beijos. Não vai perguntar absolutamente nada, simplesmente porque Ele te ama. Ele te perdoa. Ele te aceita. E Ele quer fazer de você alguém santo, como filho dEle. E para isso Ele te dará o Espírito Santo. Este é o Evangelho de Cristo. Creia no Evangelho